Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o nosso primeiro podcast sobre investimentos. E quem vai estar conosco é o Bruno, gerente da área, que vai falar sobre os resultados dos investimentos nesses primeiros meses de 2021. Nesse bate-papo, a gente vai demonstrar os efeitos da marcação a mercado para os participantes que migraram para o Plano Energisa e os efeitos desses novos ativos para os participantes que já estavam no plano. Por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas de retorno para o Plano Energisa e também para os demais planos aqui da Fundação. Bruno, vamos lá, conta para a gente o que que houve com o resultado de janeiro.
Oi, Débora, tudo bem? Obrigado
Tudo
aí
bem.
pela explanação. Antes de falar um pouquinho do resultado de janeiro, só queria, para ajudar a entender os impactos, né, do cenário econômico no Plano Energisa CD, o que que aconteceu depois dessa migração, né? Qual foi a diferença entre o Energisa CD antes da migração e pós-migração? O Energisa CD, no final de 2020, ele tinha um patrimônio pequeno, de mais ou menos 22 milhões de reais. Era um plano novo, né, que foi constituindo patrimônio ao longo desses 5, 6 anos de constituição, mas mesmo assim era um patrimônio pequeno. 75% desse patrimônio estava alocado em fundos de investimento de renda fixa atrelados ao CDI. Uma parcela pequena em renda variável e investimentos estruturados. E nenhum título público, nenhuma NTN-B. Depois da migração, o que aconteceu a partir de 1º de janeiro de 2021? Esses participantes, desses 11 planos migrados, né, trouxeram suas reservas para o Energisa CD e, consequentemente, os ativos que estavam nesse plano. E grande parte dos recursos migrados estão os ativos, os títulos públicos federais, as NTN-Bs. Hoje, 68% quase da carteira de investimentos do plano Energisa CD é composta por NTNB. NTNB tem uma projeção de retorno de IPCA mais uma taxa real, né? E a exposição em renda variável também aumentou, né? Saiu de 3% para 4%. Então, qual é o grande. O que que, resumindo, né, o que eu tô querendo explicar aqui, é que a estrutura de investimento mudou do plano Energisa CD? Mudou. E o último ponto, Débora, antes da gente entrar no resultado de janeiro, nenhum título público que foi migrado dos planos BDs foram vendidos. Todos eles permanecem alocados na carteira do Energisa CD, tá? Então, dito isso, o que que aconteceu em janeiro, né? Janeiro, o Energisa CD, ele teve uma rentabilidade de menos 1,03. E quais foram os grandes impactos econômicos para esse resultado? Ocorreu uma grande preocupação quanto ao crescimento global, né? Pelo surgimento de novas cepas do coronavírus e pela baixa oferta de vacinas em larga escala. Além dessa preocupação global, o Brasil, ele teve um agravamento da crise sanitária que trouxe uma perspectiva ainda pior para o crescimento econômico brasileiro. E o Banco Central brasileiro, ele sinalizou preocupação quanto ao aumento expressivo da inflação. Esse cenário econômico corroborou para uma abertura da taxa de juros da curva de juros das NTN-Bs, que isso é um ponto negativo, que traz uma rentabilidade negativa, e o retorno da Bolsa de Valores brasileira foi negativo também. Então, esse é o cenário econômico, esses foram os dois grandes fatores que impactaram a carteira do Energisa CD em janeiro, Débora.
Entendi, Bruno. A gente observou também, né? Nós estamos no mês de junho e a gente observou que esse resultado negativo ele persistiu no mês de fevereiro e no mês de março. O que que você acha que aconteceu nesses meses? Foi pelo mesmo motivo ou nós tivemos outras consequências aí para esse resultado persistir negativo?
Uma ótima pergunta, Débora. Na verdade, foram os dois fatos que ocorreram, né? As preocupações quanto à crise sanitária no mundo e principalmente no Brasil, e também a piora no cenário fiscal brasileiro, trazendo um cenário fiscal muito desafiador e a inflação, né? A alta da inflação pressionando cada vez mais um ciclo de elevação de taxas de juros pelo Banco Central Brasileiro. Esse cenário econômico em fevereiro trouxe um resultado para o Energisa CD de menos 1,50, que foi refletido pelo aumento, pela elevação da curva de juros das NTNBs, né? O aumento das taxas de juros negociadas em todos os vértices das NTNBs. E também uma queda significativa no índice na Bolsa de Valores brasileira, né? Março não foi tão ruim assim, né? O Energisa CD teve um retorno de menos 0,31, né? Por quê? O descontrole quanto à situação sanitária brasileira trouxe, né, uma piora no cenário econômico, né, um aumento da incerteza. O Banco Central, ele elevou a taxa de juros de 2% para 2,75%. Só que a gente está falando sempre de curva de juros das NTNBs e Bolsa de Valores. A curva de juros das NTNBs, ela mais uma vez trouxe resultado negativo para a estratégia do Energisa CD. Mas se você pega, Débora, o retorno da Bolsa Brasileira foi muito bom em março, foi de 6%. Então, esse foi o resultado, né? Uma NTNB, o título público, a renda fixa trazendo um retorno negativo, a Bolsa trazendo um retorno positivo, mas não tão positivo que trouxesse um resultado final positivo para o Energisa CD.
Certo, Bruno. Você explicou para a gente, né, o que que houve com os resultados desse primeiro trimestre e abril e maio. O que que aconteceu nesses meses?
Olha, abril e maio eu já trago um resultado muito melhor para vocês. Abril, o cenário global melhora com os estímulos fiscais e monetários e com o avanço da vacinação em larga escala. Isso no mundo, né? No Brasil, ocorreu uma melhora marginal, né? O cenário econômico brasileiro, né, ele teve uma luz no fim do túnel, digamos assim. Tivemos algumas reformas aprovadas, né, como a independência do Banco Central, a PEC emergencial, mas o aumento da inflação acima do esperado ainda preocupa e traz uma sinalização de aumento de curva de juros no curto prazo. Isso fez com que o Energisa CD, em abril, tivesse um retorno de 0,56. A curva de juros das NTNBs, que veio janeiro, fevereiro e março, abrindo bastante, né, trazendo retornos negativos para o Energisa CD, cedeu um pouquinho. Então trouxe um retorno positivo pequeno. E o índice Bovespa, né, a Bolsa Brasileira, teve um retorno de quase 2% no mês de abril. Quando a gente já entra no mês de maio, aí sim, o Energisa CD teve um retorno de 1,29%. O que que impulsionou esse retorno, né? O forte crescimento da economia global, principalmente dos países desenvolvidos, né? E a redução do rendimento dos títulos públicos americanos trouxe efeitos positivos lá para a curva de juros brasileira, a curva de juros das NTNBs que a gente tanto vem falando aqui. A curva de juros das NTNBs em maio, ela se manteve estável, então não trouxe nenhum resultado negativo para o plano, né? Em conjunto com o PIB, né, do primeiro trimestre da economia brasileira se recuperando e a taxa de câmbio se desvalorizando, fez com que a Bolsa brasileira tivesse um retorno de 6,16% em maio. Esse fator foi o que trouxe essa rentabilidade muito positiva para o Energisa CD.
Certo, Bruno. E quais são as suas perspectivas aí de resultados? O que que você consegue enxergar para o restante de 2021? Você acha que dá para a gente ficar um pouco mais otimista aí para os próximos meses?
Débora, eu acho que sim. O segundo trimestre de 2021, ele se inicia, ele vai se iniciar com um cenário econômico global e brasileiro um pouco mais otimista do que o que a gente viu no primeiro trimestre de 2021. Mas eu queria só fazer um ponto aqui, Débora. A gente, como previdência complementar, a gente busca um horizonte de investimento de médio e longo prazo. E a diversificação dos nossos investimentos caminham, né, com esse direcionamento de médio e longo prazo. Por exemplo, o Energisa CD, ele tem um índice de referência, um índice objetivo, né, para o retorno do plano, de IPCA mais 3,72. O que quer dizer isso, né? Isso quer dizer o seguinte, que no médio e longo prazo, a gente vai buscar investimentos diversificados que tragam a melhor relação risco-retorno para o plano Energisa CD, buscando atingir IPCA mais 3,72 ao ano. Então, quando a gente nesse período, né, de médio, longo prazo, 5, 10, 20 anos, a gente vai buscar atingir IPCA mais 3,72 anualizado.
Ótimo, Bruno. Bom, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu percebi que você falou de marcação a mercado, né? Você co conseguiria explicar para a gente o que é marcação a mercado, diferenciar, entre marcação na curva?
Débora, isso é muito complexo para explicar. Eu vou tentar ser simples. Os planos CDs, né, eles são planos que cada participante tem a sua conta exclusiva, né, que é o seu saldo de conta, né, como se
Certo,
fosse
como se
uma.
fosse uma poupança, né?
Exatamente. E os planos BDs, ele contribui para o todo, é um bolo que é repartido para todos os participantes ali dentro, como se fosse o INSS hoje. Os planos CDs, a gente tem por legislação, obrigação de marcar esses ativos a mercado, que segue o preço de mercado. E aí, quando eu estava falando lá no começo do nosso bate-papo sobre a taxa de juros das NTNBs, então, quando a taxa de juros da NTNB é negociada no mercado, a gente precisa refletir este preço negociado nas nossas carteiras. Isso é marcação a mercado. A gente traz a preços de hoje, a preço justo a carteira dos planos CDs. Os planos BDs, como ele tem esse horizonte de longo prazo e é compartilhado todo o investimento por todo mundo, não tem essa divisão de saldo de conta, existe uma forma contábil de se registrar os retornos dessas NTNBs que se chama marcação na curva. O que é a marcação na curva? A marcação na curva, ela é o rendimento diário desse IPCA mais alguma coisa que a gente, quando a gente compra a NTNB, a gente tem. Então, eu comprei uma NTNB IPCA mais 4 diariamente. Esse IPCA mais 4 vai rentabilizar o meu patrimônio, né? A minha NTNB. Diferente da marcação a mercado. Marcação a mercado é o que está sendo negociado no mercado. Mas, Débora, aqui eu queria só deixar um ponto de atenção, na verdade, nem um ponto de atenção, uma afirmação, que é o seguinte: a renda fixa, né, que todo mundo fala que não pode ter retorno negativo. Isso está errado, esse conceito está errado. A renda fixa só é fixa se você compra hoje e leva esse título até o vencimento. Você não vende esse título antes do efetivo vencimento dele. E não importa se você está marcado a mercado ou marcado na curva, se você comprou hoje e lá no vencimento você for receber o recurso, o retorno anualizado será o mesmo.
Entendi. É uma questão, inclusive, bem recorrente aqui na nossa central de relacionamento, né, Bruno? Sobre marcação a mercado, marcação na curva. E foi bem legal a sua explicação aí. Acho que deu para os nossos participantes entenderem sobre esse conceito, né? Bom, hoje a gente vai ficando por aqui. Mas eu gostaria de lembrar que nós teremos o nosso podcast mensalmente para falar um pouquinho sobre os resultados do mês, tá? E para você que ficou com alguma dúvida, vai poder entrar em contato conosco pelo nosso 0800 372 7738, que também pode ser usado pelo WhatsApp, para tirar todas as suas dúvidas e estender aí o nosso bate-papo com a nossa equipe de especialistas, tá bom? Bruno, muito obrigada.
Eu que agradeço, Débora. Pessoal, é isso mesmo. A gente vai estar aqui mensalmente para mostrar para vocês o porquê dos retornos que os planos eles estão tendo, tá? Então, assim, agradeço a todos pela participação aqui desse podcast e a gente se vê mês que vem.
Isso aí, continue nos acompanhando pelos nossos canais de relacionamento e até o próximo, pessoal!